Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Segunda parte do nosso Folha Política, com a participação do deputado federal pelo PSB, Milton Coelho. O senhor já percebeu pelo clima, né, o que está acontecendo não só no Brasil, mas principalmente aqui no Estado, essas arrumações para 2022? Nós temos muitas perguntas e muitas questões a serem colocadas. Mas o senhor me permita, eu gostaria de ouvir do senhor uma análise sobre essa polêmica reforma administrativa. O senhor está acompanhando, eu sei que o senhor, inclusive, tem alguns pontos que o senhor discorda. Enfim, como é que o senhor vê essa questão da reforma administrativa? Por gentileza, esse texto que está sendo aprovado, vai ser votado? Por gentileza, deputado.
Patrícia, eu te agradeço aí a oportunidade e a pergunta. Foi aprovado ontem o texto base, praticamente, do projeto de lei na comissão, que foi o projeto de lei que foi mandado pelo presidente Bolsonaro. De fato, o Brasil precisa de uma reforma administrativa, precisa alguns aspectos serem mudados na administração pública no Brasil, mas em outro momento, em outra reforma, quer dizer, não é essa reforma que foi proposta. Essa reforma que foi proposta, ela visa tão somente desestruturar, desarrumar o Estado brasileiro e os serviços públicos. Em consequência, prejudica as carreiras dos servidores públicos. Mas o mais fundamental é que ela vem para privatizar os setores de educação, de saúde, o setor de controle, do controle ambiental, por exemplo, permitir a mineração em terras indígenas, em terras públicas, e desestruturar todas as carreiras do serviço público. Essa PEC, ela não deveria estar sendo discutida agora num governo instável, que criou instabilidade econômica, instabilidade política no país, e, portanto, não é o momento. O momento agora seria do Congresso Nacional estar discutindo, né, a volta da inflação, o desemprego, a desestruturação da economia do país. Nós estamos com uma taxa de juros que chega agora aos 2 dígitos, a inflação que depois de quase 30 anos vai voltar aos 2 dígitos até o final do ano, o preço do gás. Então são muitas questões, a pandemia, que ainda é motivo de grande desespero para o povo brasileiro, que já estamos chegando aos 600 mil mortos. Então, são várias questões, vários problemas do Brasil que deveriam ser discutidos prioritariamente, ao invés de, nesse ambiente todo, estar querendo desestruturar os serviços públicos, desestruturar o Estado brasileiro.
É isso. Edmar.
Mas vamos entrar na política, que eu sei que é isso que vocês querem.
Edmar Lira? Opa, a gente não está... Você está me ouvindo, Edmar? Bom, eu acho que o Edmar Lira... Alô, alô? Oi, Edmar. Realmente, a gente, deputado, acho que perdemos...
Estou te ouvindo bem, Patrícia.
Está me ouvindo?
Muito bem.
Então, pode prosseguir. O deputado, o senhor está me ouvindo, mas o Edmar Lira, eu acho que nós não estamos... isso. O Edmar Lira, eu acho que nós não estamos com ele no momento, mas vamos lá, vamos seguir então. Deputado, então aí a gente agora vai partir para o campo da política, não é? Como é que o senhor está vendo essas movimentações, não é, para 2022?
Bom, no plano local, eu vejo com muita tranquilidade, quer dizer, há uma certa apreensão e uma cobrança até pelo candidato, a definição do candidato da Frente Popular do PSB. Mas há um momento para isso, as eleições serão em 2022, nós temos que ter tranquilidade e paciência para analisar os movimentos que a oposição tem feito, e só aí nós vamos definir a estratégia do PSB, deve-se definir a estratégia do PSB e o candidato. É claro que nós temos um nome bem posto, um nome que hoje reúne o apoio quase que unânime, quer dizer, unânime do partido e quase que unânime dos partidos que compõem a Frente Popular, que é o nome do ex-prefeito Geraldo Júlio. E, portanto, nós vamos esperar o momento para fazer essa definição. Agora é para o governador Paulo Câmara estar empenhado em governar. Ele está no terceiro ano de governo, tem uma série de projetos estruturadores para Pernambuco, que mesmo diante de toda essa crise por que o país passa, está sendo desenvolvido. Ele tem anunciado as obras hídricas, as obras de infraestrutura, estradas por todo o estado de Pernambuco. Então nós temos muito trabalho a fazer ainda esse ano antes de entrar no discurso meramente eleitoral, que é, ao meu ver, é o que tem feito a oposição. A oposição faz encontros, faz debates políticos, mas não faz um reparo ao governo Bolsonaro. Não faz um posicionamento crítico aos prejuízos que o governo Bolsonaro tem causado à população de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. O país vive uma crise tremenda, e a oposição fica discutindo como derrotar o PSB. Por outro lado, não apresenta também nenhum diagnóstico a respeito da economia, do desenvolvimento, da modernização do Estado, aquilo que eles pretendem fazer no governo. O que está claramente colocado aí são movimentações com um objetivo único de derrotar a Frente Popular mais uma vez. Quer dizer, nós temos clareza disso. O Edmar comentou antes de nós começarmos aqui a falar que vão lançar dois candidatos, mais um candidato bolsonarista. Na verdade, é preciso a gente ter muito claro que esse candidato com uma vinculação direta ao Bolsonaro é apenas para tirar a pecha de bolsonarista dos outros dois candidatos, de apoiadores de Bolsonaro, dos outros dois candidatos. Atrair, portanto, as atenções da população e toda a rejeição que a população tem pelo presidente Bolsonaro para um só candidato e deixar os outros dois, né, sem que tenha responsabilidade de explicar os seus apoios a Bolsonaro. Mas esse debate será feito, nós vamos colocar isso com muita tranquilidade durante o processo eleitoral, de modo que a população de Pernambuco vai saber quem se opõe, quem resistiu a todo esse desgoverno de Bolsonaro e quem os apoiou.
Edmar, está com a gente agora, Edmar?
Sim, estou. Deputado, o senhor fez críticas aí à questão da oposição, mas muita dúvida tem parado sobre o futuro do PSB. O PSB tem o nome natural do Geraldo Júlio como uma alternativa para disputar o Palácio Campos das Princesas em 2022. Porém, ele tem feito declarações reiteradas de que não será candidato, chegando a utilizar a frase assunto encerrado. E aí eu queria saber do senhor, que é um deputado que está há muito tempo no PSB, que conhece as entranhas do partido, e aí eu queria saber do senhor se o senhor avalia que essa postura do ex-prefeito e secretário Geraldo Júlio é uma postura estratégica, é mais uma questão de estratégia política e eleitoral, ou se realmente, pelo seu sentimento, ele está decidido a não ser candidato?
Pelo meu sentimento, ele tem tido a compreensão que nós também temos tido internamente no partido, de que não é o momento de se colocar uma candidatura em disputa. Ele é secretário de desenvolvimento econômico, tem uma tarefa como secretário, está fazendo o seu trabalho. O governador Paulo Câmara está no terceiro ano de governo, aliás, com 2 anos e meio do seu segundo governo, não tem por que abrir uma disputa eleitoral nesse momento. Então, nós temos que ter cautela, temos que ter paciência e trabalhar, porque nós ainda estamos praticamente no meio do governo de Paulo Câmara, deixar o governador trabalhar, executar suas obras. O governador vive o seu momento de maturidade como governante e o governo de Pernambuco vive um bom momento. Não tem razão para se precipitar uma disputa eleitoral nesse instante. Nós vamos fazê-lo no momento certo, a partir de fevereiro do ano que vem. Então, essa forma incisiva com que tem se colocado o secretário, ex-prefeito Geraldo Júlio, é em respeito ao processo político. Nós temos que saber construí-lo, saber que cada coisa tem a sua etapa e o seu tempo. Esse momento agora é a oposição fazer os seus movimentos e nós estamos prestando atenção minuciosamente a cada um deles. Fica claro para nós, por exemplo, que a oposição tenta desvincular alguns dos seus candidatos ou pré-candidatos do governo de Bolsonaro, do apoio que emprestam ao governo Bolsonaro. Então, nós temos prestado muita atenção nisso. Eles não fazem nenhum reparo ao desgoverno Bolsonaro. Eles não propõem nada de novo para Pernambuco. Só tem uma coisa em mente, é derrotar o PSB, derrotar a Frente Popular. E para isso estão lançando um candidato para assumir toda a responsabilidade pelo governo, pelo que fez faz Bolsonaro no Brasil e deixar os outros distantes de tudo aquilo que o governo federal tem feito e tantos prejuízos tem causado ao povo de Pernambuco. Nós estamos atentos a tudo isso. Não vamos entrar nesse debate agora. Acho que a posição do prefeito Geraldo muitas vezes é um pouco incisiva, mas ela está correta. Nesse momento, nós temos que discutir o que fazer com Pernambuco, deixar o governador Paulo Câmara trabalhar, costurar as alianças. Nós estamos nos mantendo num governo exitoso há tanto tempo, recebendo o reconhecimento do povo de Pernambuco. Isso não é à toa. Nós temos nos posicionado corretamente, construímos uma nova matriz econômica para Pernambuco. Pernambuco saiu de uma condição de 21ª pior educação do país para ter a educação exemplo, de modo que nós temos muitas coisas para mostrar e esse é o momento de trabalho. Não é o momento para a Frente Popular nem para o governador Paulo Câmara estar em cima de palanque com um candidato embaixo do braço.
Edmar, pode prosseguir, Edmar.
Deputado, o senhor está no primeiro mandato em Brasília, né, como deputado federal e é um dos 5 deputados federais do PSB, que é a maior bancada do Estado, né, a bancada federal do Estado. Como é que vocês da bancada estão se preparando para 2022? Porque em 2018 vocês foram eleitos pelo chapão da Frente Popular, que elegeu 8 deputados federais. Para agora não teremos, né, já está sacramentado que não teremos mais o advento da coligação. Então, como está essa construção da chapa proporcional do deputado federal, quem é que vai poder entrar no partido, quem é que vai poder ser candidato, como está essa discussão, uma vez que vocês tiveram, né, uma reunião com o presidente nacional da sigla, o Carlos Siqueira, e também trataram sobre esse tema?
O que nós temos tratado com a direção nacional do partido, porque nós, por coincidência, somos deputados federais, mas também somos dirigentes nacionais do PSB. Eu digo nós, toda a bancada. E o presidente tem feito discussões acerca da formação da bancada do partido como um todo, no plano nacional. Nós fomos lá colocar quais são as nossas sugestões, as nossas contribuições. Não temos nenhuma reserva ao surgimento de novos candidatos. Eu acho que isso oxigena o partido, renova o partido, entusiasma o debate interno. Agora, para ser candidato pelo PSB, tanto na chapa estadual como na chapa federal, tem que se comportar com urbanidade, com lealdade, com respeito às tradições do PSB, com lealdade aos companheiros, compreender que nós estamos dentro de um conjunto político que tem uma tradição em Pernambuco e que é exemplo para o partido no Brasil. Então, esses são os critérios. Quer dizer, quem não se enquadrar nesses critérios não pode naturalmente fazer parte nem concorrer pelo PSB. Então, todos aqueles que tiverem essa disposição de fazer um bom debate, de fazer a construção política que venha a somar para o crescimento do partido e da Frente Popular, porque nós governamos aqui em Pernambuco numa frente que, aliás, é referência para o Brasil. Então, todos aqueles que tiverem dentro desse critério serão bem vistos, bem recebidos e com todo entusiasmo.
Mais alguma questão, Edmar?
Tem mais uma última questão. Sim. Que é a pauta nacional. PSB é um importante partido de esquerda, deputado. É um partido Sim. que tem, é histórico, né? Esteve, em sua maioria das vezes, aliado ao PT nas eleições presidenciais, inclusive ofertando seus quadros para os governos Lula e Dilma Rousseff, né? E aí eu queria saber do senhor qual a sua avaliação sobre o caminho que será adotado pelo PSB no plano nacional. Avançará para um entendimento com o ex-presidente Lula e apoiará a sua candidatura? Terá uma candidatura própria ou poderá caminhar com o Ciro Gomes, que é uma das opções aí da centro-esquerda para as eleições de 2022?
Edmar, nós vivemos um momento muito peculiar na política brasileira. Desde o fim da ditadura militar, nós nunca passamos por uma crise política e institucional com essa grave ameaça à democracia e às instituições no Brasil, como nós estamos vivendo agora. Então, nós temos que ter um objetivo muito claro. Primeiro, formar uma frente capaz de propor uma saída política e para a economia e para a população brasileira. Temos que formular um projeto que embase essas saídas, embase essa alternativa política. E essa alternativa política tem que ter uma candidatura que seja viável e que seja capaz de derrotar Bolsonaro. Então, o PSB seguramente vai estar nesse projeto. Nós entendemos que é muito cedo ainda para discutir e definir o apoio a nomes. Nós temos que começar por uma ideia, começar por um pensamento, por um projeto. Agora, naturalmente, que a gente também não pode se desvincular de que precisa de um nome que lidere esse projeto. E hoje, o nome que lidera e que reúne os maiores apoios e convergências, né, indicados pela população brasileira é o nome do ex-presidente Lula. Nós não vamos aqui ficar fingindo não enxergar o óbvio. E o PSB discute isso claramente, discute o apoio ao presidente Lula. Mas há no partido também, e isso é bom, quem imagine que proponha outras alternativas. Mas evidentemente que dentro do partido, pelas conversas que tenho tido, principalmente com companheiros de outros estados, é um indicativo de que nós devemos conversar com todos os partidos, para que o presidente Lula é que vem reunindo as melhores condições para fazer esse enfrentamento e derrotar Bolsonaro, que é o nosso objetivo claro e inequívoco. Nós vamos disputar as eleições de 2022, uma eleição decisiva para os destinos do Brasil. Nós não podemos correr os riscos que nós já corremos nesses 4 primeiros anos de Bolsonaro e dar a ele mais 4 anos. Nós não podemos negligenciar com a democracia. O risco é muito alto para o país. Inclusive as consequências econômicas, as consequências para os mais pobres. E precisamos cuidar disso com muito zelo e com atenção. De modo que nós precisamos apoiar é o candidato que vai, uma candidatura que vai enfrentar e vencer o candidato do autoritarismo, o presidente Bolsonaro. Nós precisamos submeter a população brasileira a um novo genocídio. E é isso que nós estamos discutindo com clareza dentro do partido.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.